No período do inverno, é comum ocorrerem acidentes pela inalação de monóxido de carbono por pessoas que buscam aquecer espaços dentro de suas casas ou durante o banho. Desde 1994, todas as edificações construídas pela norma de instalação de aparelhos a gás é proibido que eles fiquem dentro dos banheiros e dormitórios. No entanto, como até essa data muitos imóveis foram construídos com a instalação incorreta, sem sua adequação e mudança do ambiente onde fica localizado, ainda hoje ocorrem acidentes fatais. O engenheiro José Jorge Chaguri Júnior, mestre em energia pelo Instituto de Energia e Ambiente da USP e presidente da Abrinstal, Associação Brasileira pela Conformidade e Eficiência de Instalações, explica que em muitos apartamentos essas alterações não foram realizadas, dada a infraestrutura do imóvel.
Ainda há muitos apartamentos que isso ainda não foi alterado, que até por dificuldades de arquitetura, espaços, logística, custo para essas mudanças, né, acabou-se ainda usando esses aparelhos nesses espaços, apesar do risco, né? Então, para minimizar o risco, algumas regiões têm adotado ventilações excessivas, um cuidado especial na manutenção, pedido uma atenção especial com esses aparelhos, né? Mas que quando há falha em algum elemento de controle, realmente pode gerar esse risco.
Hoje em dia existem aparelhos que foram projetados para o uso dentro do imóvel, são aquecedores de fluxo balanceado. Mesmo assim, é necessária uma manutenção periódica. Jorge Chaguri explica que o vazamento de gás queimado, monóxido de carbono, não tem cheiro.
Tanto gás natural como gás liquefeito de petróleo, GLP, os dois têm na sua composição enxofre, que tem exatamente a função de avisar que há um vazamento. No caso do monóxido de carbono, que é um produto da combustão dos aparelhos, ele não tem cheiro, não tem cor, né? E é difícil de você odorizar isso. Você teria que pôr uma composição no gás. E mesmo assim, é um elemento muito complicado de você garantir a odorização depois da queima, né?
Vale ressaltar que fogões a gás, a lenha, lareira e carros também liberam monóxido de carbono. Qualquer processo de queima pode gerar acidentes vinculados à asfixia, porque ele consome o oxigênio do ambiente.
Qualquer processo de queima, ele pode gerar o acidente vinculado à asfixia. O que acontece no processo de queima, e isso é importante a gente destacar para saber também como evitá-lo, né? Qualquer queima, qualquer processo de combustão, nós temos dois fatores que nós precisamos nos preocupar. Um é a queima do oxigênio, quer dizer, esses aparelhos consomem oxigênio do ambiente, ou seja, ele é um concorrente nosso com relação ao consumo de oxigênio. E na exaustão, no produto da combustão, caso essa exaustão não ocorra de forma perfeita, que haja retorno, eu posso ter a contaminação do ambiente com monóxido de carbono.
Dados da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, mostram que os aquecedores a gás dos banheiros são os maiores responsáveis em até 87% dos acidentes domésticos envolvendo inalação de monóxido de carbono, apesar deles também poderem ocorrer com fogões a gás, queima de lenha, lareira e até aqueles potinhos com álcool. O Dr. Carlos Henrique Miranda, professor da Divisão de Emergências Médicas do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, explica como ocorre a intoxicação no organismo.
Tem que ter uma fonte liberando o monóxido de carbono no ambiente, por exemplo, uma queimada, uma fumaça, ou um motor de combustão, ou um sistema de aquecimento que não esteja funcionando adequadamente, e o ambiente pouco ventilado que não permita remover esse gás do ambiente. Então, essas duas condições são necessárias para que ocorra, né, a intoxicação pelo monóxido de carbono. E o que que ele faz, esse monóxido de carbono? Esse monóxido de carbono, ele se liga à hemoglobina. A hemoglobina, ela é responsável por transportar o oxigênio para todos os tecidos, para todo o corpo. O monóxido de carbono, ele se liga nessa hemoglobina com uma afinidade 240 vezes maior que o oxigênio. Então, a hemoglobina, ela vai ser ocupada pelo o monóxido de carbono e o oxigênio não vai conseguir se ligar à hemoglobina. Então, vai faltar oxigênio para os tecidos. Nos casos mais leves aí de intoxicação por monóxido de carbono, os principais sintomas são dor de cabeça, mal-estar, náusea, tontura. Se esse paciente é rapidamente removido desse ambiente, ou se você aumenta, melhora a ventilação desse ambiente, a intoxicação já se resolve. Mas se aquele indivíduo persiste nesse ambiente, ele pode ter intoxicações graves, né? Evoluindo aí com alteração do nível de consciência, crise convulsiva e até mesmo o coma. Então, o mais importante aí é a prevenção, o tratamento, se não for suficiente, o paciente precisa ser levado para o hospital, geralmente para receber aí, né, uma quantidade adicional de oxigênio para reverter esse efeito tóxico do monóxido de carbono.
Michele Rossi, arquiteta urbanista, doutora em ciências na área de arquitetura, urbanismo e tecnologia pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP de São Carlos, explica que é possível ter um maior aproveitamento do calor nos imóveis no inverno.
É possível ter uma casa ou prédio confortável tanto no verão ou no inverno. Para isso, na concepção projetual, no início do processo de projeto, o clima do local deve ser analisado. Por isso é importante o papel do arquiteto, do projetista. Ele analisa as condicionantes climáticas, identifica suas potencialidades e suas limitações e traduz esse entendimento em estratégias projetuais. Assim, os níveis adequados de conforto térmico aos usuários dentro das edificações são alcançados não apenas a partir da seleção dos materiais. A orientação da edificação e das janelas em relação ao norte, por exemplo, é um aspecto fundamental para o melhor aproveitamento da radiação solar e dos ventos predominantes. Essa análise climática também auxilia no dimensionamento e no posicionamento das aberturas, na seleção das materialidades e até das cores. Essa concepção de edificações adequadas ao clima local minimiza a necessidade do uso de fontes artificiais de condicionamento, seja para o aquecimento no inverno ou para o resfriamento no verão. Agora, quando as edificações já estão construídas, o projetista pode propor adaptações. Para melhorar o conforto no inverno, pode-se pensar tanto em aumentar o ganho de calor do edifício, quanto em evitar a sua perda. Isso pode ocorrer por meio do aquecimento solar da edificação, da adoção de certos materiais que aumentem a resistência ou a inércia térmica da envolvente, alterações de esquadrias, entre outras opções.
Eu conversei com Michele Rossi, arquiteta e urbanista, doutora em ciências na área de arquitetura, urbanismo e tecnologia pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP de São Carlos, com o engenheiro José Jorge Chaguri Júnior, mestre em energia pelo Instituto de Energia e Ambiente da USP e presidente da Abrinstal, e doutor Carlos Henrique Miranda, professor da Divisão de Emergências Médicas do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Eles falaram sobre o risco de se utilizar aparelhos e métodos inadequados para aquecer dentro dos imóveis neste período de inverno. Simone Lemos para a Rádio USP.